o mindset de campeões. Para começar, obviamente, falar com um troféu na mão, mas não é o campeão que eu quero falar, porque a história que eu tenho hoje aqui é para falar do Rafael Nadal, se você conhece ele, o que ele comentou recentemente e que lições a gente pode tirar disso para nossa vida, seja até para esportes, mas principalmente porque é o que eu lido aqui no meu trabalho com empreendedorismo e marketing. Esse aqui é um troféu até pequenininho que eu ganhei como... Não foi nem de campeão, então esse vídeo já começa com uma mentira. Ganhei em segundo lugar num torneio de futebol que eu disputei em Valência, mas como o primeiro torneio de futebol que eu disputei na vida, tá um ótimo resultado. Agora, o que interessa mesmo, o cara que é um dos maiores campeões da história do mundo, foi perguntado, se você acompanha o tênis, você sabe que hoje, digamos, os três principais ali, seriam o Roger Federer, Rafael Nadal e o Novak Djokovic. O Nadal e o Federer são os dois com maior número de Grand Slam. E se você não acompanha tênis, só para explicar rapidamente, Grand Slam são aqueles quatro torneios principais de tênis. Os quatro Grand Slam, que são quatro grandes torneios, pense como uma espécie de Copa do Mundo, mas são quatro por ano e não uma a cada quatro anos, que são os quatro principais torneios do tênis. E o Roger Federer foi o primeiro cara que superou o Pete Sampras, que na época tinha 13 ou 14, não lembro agora, e chegou a ter, hoje, ele tem 20 Grand Slams. E o Rafael Nadal tem 19. Só que a diferença é que o Roger Federer está com 38 ou 39 anos e o Nadal tem 5 anos menos. Então ele ainda tem um tempo para ganhar algo mais e o Nadal está com 19, ou seja, um Grand Slam a menos que o Federer. Se continuar assim, a tendência é que o Nadal vai passar o Federer em número de Grand Slams. E aí, justamente depois que ele ganhou, acho que se não me engano, o US Open, faz pouco tempo, perguntaram pro Nadal, o que tu acha se tu ganhar mais Grand Slam e ser o cara que mais ganhou Grand Slam na história do tênis? E eu sempre gosto de acompanhar o esporte em geral, porque eu gosto de esporte, mas principalmente caras assim, porque diversas, eles estão lá, não é por nada. Então eu gosto de ouvir as respostas que eles têm a dizer para entender as lições por trás do mindset que eles têm, da mentalidade que eles têm para se tornarem campeões. Não só campeões, chegarem lá no extremo. Ser campeão é uma vez é uma coisa, mas tá lá no topo por tanto tempo é outro jogo. Precisa outras habilidades, outro mindset. Então, o que ele falou, e eu escrevi aqui para passar para você, perguntaram sobre isso, o que você acha se você passasse o Federer em Grand Slam? E ele falou, eu vou tá em inglês aqui, então vou traduzir na hora, talvez não fique 100%, mas enfim, dá para entender. Ele falou, eu adoraria ser o cara que venceu mais vezes, só que eu não tô pensando sobre isso, e eu não vou praticar todos os dias ou não por causa disso. Eu vou simplesmente jogar tênis, porque eu amo jogar tênis. Olha só o que o cara falou. E aí ele ainda continuou. Eu fico honrado de fazer parte dessa batalha, mas eu vou repetir de novo a mesma coisa. Você não pode passar o dia todo olhando pro lado para saber se você vai conseguir um mais, um menos, ou se você vai estar na frente de um ou de outro, ou vai ter mais ou menos, porque isso vai frustrar você. Eu jogo para ser feliz. Claro que ganhar como eu ganhei hoje me torna super feliz. Mas algumas semanas atrás eu venci em Montreal, que não era um Grand Slam no caso, então um torneio menor, eu venci em Montreal e aquilo foi um momento importante para mim também. E aí ele termina falando, claro que eu gostaria de ser a pessoa que mais ganhou Grand Slams, óbvio, mas eu realmente acredito que eu não vou, isso aqui eu acho fantástico, eu realmente acredito que eu não vou ser mais ou menos feliz se isso aconteceu ou não. O que dá a você felicidade é a satisfação pessoal de saber que você deu o seu melhor. Pensando dessa maneira, eu estou bem tranquilo e bem orgulhoso comigo mesmo. Então é legal ouvir de um cara como esse que está lá no topo faz tanto tempo esse tipo de mentalidade. E eu trago aqui porque às vezes a gente fala de uma certa maneira, às vezes pode soar clichê, às vezes não, claro, o dinheiro trabalha, faça o que você ama, o dinheiro vem atrás, que também não é bem por aí, porque tem muita gente fazendo só o que ama, aí falando mais especificamente, bom, nem só de negócios, esportes também, e o dinheiro não veio atrás. Tem tanta gente aí que joga tênis, adora jogar tênis como ele joga, e não ganha a grana que ele ganhou. E aí, faz o quê? Entende? Então tem que ter cuidado com essas coisas, que não é nem um extremo nem outro. Mas algo do que ele falou, que eu concordo muito e que para mim mudou muito na minha vida, que eu queria deixar aqui como sugestão para você, que é o que eu chamo mindset de campeões, é que por muito tempo eu sempre coloquei, fui ensinado a colocar objetivos financeiros. Tem que ganhar tanto, quero ganhar tanto, minha empresa tem que faturar tanto, tanto e tanto. E isso, por um tempo, funcionou muito bem. Inclusive, para você, assim, até chegar ao nível que faça sentido para você, eu acho que vale a pena ter um objetivo financeiro. Daquele nível, assim, que o que você quer ganhar para viver bem. Mas não é assim só para resolver um probleminha. Não, não. É para, se você tem um emprego ainda, largar o emprego, ou crescer sua empresa, ou continuar sua profissão e viver bem. Para não ter que pensar em dinheiro. Chegar no restaurante, eu quero comer isso. E não ter que olhar quanto custa. Comer o que você quer. Mira alto. E depois você divide em subpassos. Não vai já mirar, eu quero ganhar 1 milhão por mês. Sei lá qual o valor para você. E até cuidado, né? Ninguém precisa de 1 milhão por mês para viver bem. Se você fala que você precisa, a pessoa então é um idiota que não sabe o que está falando. Estou falando bons valores para se viver bem, mas com consciência do que é necessário e do que é simplesmente luxo, que beleza, você pode ter, mas entenda que você não precisa para viver. É bem diferente. Só para... Isso é uma outra discussão à parte, mas para a gente falar sério aqui. Seja o valor que você definir, se é 25, 50, 100, 200 mil reais por mês, eu não sei o tamanho da sua família, não sei os seus objetivos, mas o valor que for, mas que seja um valor bom para viver bem, até chegar nesse valor, tenha sim um objetivo financeiro, porque daí vai guiar você para chegar ali e fazer você trabalhar. Mas depois que você passar de um certo valor, e eu noto isso que aconteceu na minha vida, na minha carreira e com os meus amigos, que tem, inclusive que eu vou encontrar agora no Mastermind nos Estados Unidos, que também a gente cresceu junto com o negócio, que começou, começou aquela ideia de querendo sair do emprego para ter um negócio online, ter liberdade, que pô, 5 mil reais por mês, imagina ganhar 5 mil reais por mês online, e era assim, é uma loucura. E pô, hoje a gente, se fosse isso, a gente estaria chorando. Não quero falar assim, não é de se gravar nem nada, mas é a realidade dos nossos negócios. Então depois de um tempo, o valor monetário do que a gente ganha ou deixa de ganhar, ele perde aquela coisa, aquela urgência, aquela coisa que tinha lá no início, que era, pô, resolver minha vida, ajudar meus pais, ajudar minha família. Era bem diferente. E aí, a partir desse momento, o que eu comecei a fazer, em vez de colocar o objetivo financeiro, porque depois que eu bati meus objetivos do que eu precisava, eu colocava objetivos financeiros simplesmente porque me diziam e eu aprendi que tinha que ter objetivos financeiros. Mas o número não fazia sentido nenhum pra mim. Nenhum. Eu não tinha assim, um tesão por aquele número. Então, aí o que acontecia? Eu não tinha tesão, eu não trabalhava para chegar naquele objetivo, eu não chegava, e aí eu chegava no final do ano, o que fosse, como quase frustrado por não ter batido tal meta. Mas e daí se eu não bati tal meta? Não faz mais sentido esse número para mim. Então o que eu comecei a fazer, que eu me dei conta, que é muito, para mim hoje funciona muito melhor, que é o que o Nadal está fazendo, eu parei com objetivos financeiros. Hoje meus grandes objetivos são muito mais daquilo que eu chamo da técnica do horizonte. O que é a linha do horizonte? Ela serve para guiar você quando você está navegando, caminhando, andando, correndo, o que for, mas você nunca chega e passa do horizonte. Não tem uma hora, ah, tá aqui o horizonte, uma linha no chão, mas você consegue ver uma linha lá no fundo. Então é a mesma coisa, os objetivos de horizonte. Um dos meus principais objetivos de horizonte, além de questões de saúde, família e tantos outros, é ser simplesmente o melhor que eu posso ser dentro das minhas habilidades e dentro do meu negócio. E felizmente o que eu faço, que é trabalhar com marketing, passar aqui, criar esse conteúdo, marketing, empreendedorismo, eu gosto demais, eu sou apaixonado por fazer isso. Então, o meu objetivo é só tentar ser o melhor que eu posso ser em relação a marketing e empreendedorismo. Ou seja, criar conteúdo, postar textos, postar aqui no Instagram, no YouTube, o que for, criar novas aulas, atender meus clientes da melhor maneira, criar novos workshops e webinários, e ler pra caramba, participar de cursos, porque eu sei que se eu fizer tudo isso, naturalmente os resultados vão vir. E aí eu não fico me estressando se eu ganhei mais ou menos. Eu vou naturalmente levando o negócio, que é muito mais tranquilo. E aí não fico com aquela frustração de quero faturar 10 milhões ao mês. Faturei 9 milhões 788 mil. Pô, meu ano foi uma droga. Eu não bati a minha meta de 10 milhões. E daí, cara? Que diferença faz o número mais ou menos? De novo, falando num certo ponto de negócio, mas é algo que já vale a pena você considerar, mesmo que você esteja começando agora. Para começar de uma certa maneira, assim, beleza, eu quero bater esse número financeiro, mas acima disso, o meu horizonte é ser o melhor que eu posso ser nessa área, nisso que eu faço, nesse serviço, nesse produto, nessa profissão. Porque você faz isso, e aí o resto das coisas naturalmente acontece, como aconteceu pro Nadal. O cara tá com 19 grandes slams porque ele ama jogar tênis e não porque ele mirou, quero ser o cara que mais ganhou o grande slam no mundo. Funciona muito melhor e não só acaba dando mais resultados, mas é muito mais tranquilo. Você tem uma vida mais pacata porque você tira aquelas expectativas enormes que você tinha que as coisas deveriam acontecer de tal maneira. A vida pode estar incrível, Mas se a gente tirou uma expectativa que a vida deveria ser incrível mais um, e esse mais um não aconteceu, não, tá tudo uma droga. A vida não é incrível. Pô, mas que diferença fez? Entende? A gente às vezes cria armadilha na nossa própria cabeça e depois fica... A gente fica se martirizando por não ter alcançado tal meta que nós mesmos colocamos, às vezes, sem um motivo exato, sem um motivo que vale a pena a gente lutar. Então, muito cuidado com isso. Essa era a lição e ideia que eu queria passar para você hoje, que eu vi do Nadal, me chamou a atenção, porque é algo que eu também compartilho e muito. E como sempre, depois, se você quiser mais algumas dicas de marketing em si, você pode clicar no link, vai estar aqui abaixo, em algum lugar aqui, ou no meu perfil, para acessar um workshop online gratuito de marketing e ajudar você a bombar seu negócio. Também, se você estiver no YouTube, clica na mãozinha que está aqui do lado, assina a notificação do sininho para receber uma notificação de todos os próximos vídeos que eu postar. E no Instagram, continue seguindo, comentando, compartilhando e enviando o meu vídeo, texto, o que tiver aí de material para os seus amigos para eles participarem junto aqui na nossa comunidade. Beleza? Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais.